Feira.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Quando pequenas, minha irmã e eu éramos muito sonhadoras. O sonho e a imaginação se conjugam muito bem. E de quando em vez, inventávamos histórias sobre nossos companheiros. Essas histórias se transformavam em boatos que em uma cidade pequena terminavam por provocar dissabores. Na verdade, não fazíamos aquilo por mal, mas naturalmente, enquanto dávamos rédeas soltas à nossa fantasia, os desagradáveis incidentes se multiplicavam. Lembro-me muito bem de certa manhã, antes do inverno chegar, ventava muito e nós brincávamos no galpão. Entretanto, mamãe estava sentada em um tamborete ao aberto, bem no meio do quintal. Aquilo nos intrigou um pouco, porém, logo nos distraímos. Nossa atenção voltou a ser despertada quando ela nos chamou, solicitando que levássemos até ela uma almofada e uma tesoura, que se encontravam perto de nós. Quando colocamos os dois objetos junto dela, ela nos pediu que cortássemos a almofada ao meio. Obedecemos. A almofada estava cheia de penas e logo em seguida, levadas pelo vento, elas enchiam o quintal num espetáculo tão lindo como uma tempestade de neve. Eu e minha irmã pulávamos encantadas com o espetáculo. Todavia, mamãe tornou a nos chamar. E junto dela estava sua cesta de costura, que não tínhamos visto. Foi lá de dentro que ela tirou uma capa de almofada nova e vazia. Ela solicitou que enchêssemos de novo a almofada. Ficamos admirados com o pedido, julgando impossível que fosse atendido, pois as penas haviam voado por toda a parte. Enquanto observava as penas dançando ao vento, ela fez um comentário que eu e minha irmã não pudemos esquecer por toda a vida. Ela comparou as penas com os boatos que certas pessoas propagam. Uma vez espalhados, não há meios de fazê-los voltar ao ponto de partida. Esta singela história me leva a refletir o quanto é importante cuidarmos de qualquer comentário que possamos vir a fazer a respeito de outras pessoas. Vigiemos sempre as nossas palavras, não nos entregando a maledicência. Poucos de nós cultivam a indulgência, um sentimento fraternal que nos move a não enxergar as falhas e os defeitos dos outros. Quando tornemos as fraquezas alheias, quando notarmos as fraquezas alheias, evitemos divulgá-las ou tenhamos o cuidado de atenuá-las tanto quanto possível. Julguemos com severidade somente as nossas próprias ações, pois todos nós temos defeitos a corrigir e hábitos a modificar, e muitas vezes cometemos graves faltas. Ser indulgente com as fraquezas do outro é uma forma de praticar a caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e de virtuoso. Refletamos sempre se o que nos chega ao ouvido é absolutamente verdadeiro para ser passado adiante. Pensemos se o que vamos comentar também gostaríamos que as pessoas dissessem a nosso respeito. Analisemos se é mesmo necessário falar sobre este ou aquele fato, se trará algum benefício ou se não prejudicará alguém. Antes de cedermos ao impulso de passar adiante qualquer comentário, lembremos sempre das penas soltas ao vento, como se fossem as nossas palavras que de nenhuma forma podemos tornar a recolher. É com esse bonito poema que a gente começa o Giro pelo Guaxupé de hoje, dia 24 de agosto de 2011, agora 10 horas e 10 minutos. A partir de agora, a cidade de Guaxupé passa a se reunir em torno de uma grande mesa redonda. Os assuntos do nosso dia a dia serão discutidos para apontarmos o caminho de uma cidade ideal, com justiça social e qualidade de vida para todos. O rádio vai mostrar a sua força na construção de um pensamento crítico, promovendo a cidadania, a fraternidade e o direito do cidadão de bem. Com reportagens de Rodrigo Sá, produção minha, Flávio Márcio e Priscila Máximo, começa agora o Giro por Guaxupé, rádio jornalismo de verdade.
A partir de agora, na 87 FM... Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
O Giro por Guaxupé de hoje traz um espaço FAT. Eles já estão aqui nos nossos estúdios para conversar com o defensor público Leonardo César Mateus. O espaço FAT começa daqui a pouquinho aqui no Giro por Guaxupé, que traz ainda o anúncio da Prefeitura Municipal sobre a entrega do Polo da Moda. Ontem o Rodrigo Sá esteve à tarde lá conversando com o prefeito Roberto Luciano, que anunciou então a entrega do Polo da Moda, do terreno do espaço Polo da Moda, que em breve vai ter aqui em Guaxupé. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no Giro pro Guaxupé, que já está no ar agora 10 horas e 12 minutos.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje, dia 24 de agosto do ano de 2011, para os cristãos, de 5.771 para os judeus e de 1.432 para os muçulmanos. Dia de inverno brasileiro, dia da infância, dia de São Bartolomeu e dia também dos artistas. Hoje é dia de Paulo Coelho. Olha só aquele famoso escritor que todos nós conhecemos. Famoso escritor brasileiro que faz sucesso não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Hoje é dia também de Albert Cold, citólogo belgo-americano que desenvolveu o método de analisar e separar o comportamento de células vivas. Em 1974, ele recebeu o Prêmio Nobel de Filosofia, de Fisiologia e de Medicina também. Dizem que no ano de 1572, mais de 3 mil protestantes foram massacrados durante a festa de São Bartolomeu em Paris. Em 1648, neste dia 24 de agosto, Felipe Camarão, herói da guerra contra os holandeses, morreu no Arraial Antônio. Em 1899, nasceu o escritor argentino Jorge Luiz Borges. Em 1911, Portugal elegeu seu primeiro presidente, Manuel Arriaga. Em 1931, a França e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram um pacto de neutralidade e não agressão. No ano de 1949, passava a vigorar o Tratado do Atlântico Norte. Em 1961, o governador de Guanabara, Carlos Lacerda, denunciou pela TV a articulação de um golpe de Estado pelo presidente Jânio Quadros. No ano de 1982, morreu Alberto Cavalcanti, pioneiro do cinema brasileiro. Em 1997, o secretário-geral Mikhail Gorbachev deixa o Partido Comunista Soviético na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 1997, morreu Walter George Durst, novelista e adaptador de textos desde os primórdios da televisão brasileira.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro do Guaxupé.
O Sino de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: cortador de calçados, montador de calçados, padeiro, segurança, motorista, empregador com carteira de habilitação A e B, auxiliar de escritório, professora de inglês, mecânico e eletricista de autos, ajudante geral, costureira de calçados, doméstica, serviços gerais, vendedora, atendente, balconista, camareira, ajudante de cozinha, consultor externo, assistente de compras e técnico de enfermagem. Para mais informações, você pode falar com o Sino na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. A Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a CIG, realiza amanhã, dia 25, uma palestra sobre associativismo empreendedor, que tem como objetivo valorizar o comércio local. Através de uma parceria com a Federaminas e o Sebrae, os participantes terão a oportunidade de aprenderem algumas técnicas para otimizar os seus negócios. Ministrada pelo palestrante Alex Mano, o encontro prevê o debate de alguns temas importantes para a geração de bons negócios. Entre eles está a prestação de serviços como diferencial competitivo, a compreensão do papel da concorrência, o entendimento do comportamento dos consumidores e o reconhecimento da empresa. A palestra acontece amanhã, quinta-feira, dia 25, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Santa Casa, que fica na Praça Dr. Francisco Lessa. Os associados da FIG devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 15,00 e os não associados pagam R$ 25,00. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3551-6555, 3551-6555. A Mega Sena pode pagar um prêmio de 33 milhões de reais ao apostador que acertar as 6 dezenas do concurso 1313, que será sorteado na noite desta quarta-feira. No último sábado, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1312 da loteria e o prêmio então acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com essa quantia é possível comprar mais de 1.300 carros populares 0 quilômetros. Aplicada na poupança, a bolada renderia quase 210 mil reais por mês. Isso mesmo, 210 mil reais por mês, o equivalente a quase 7 mil reais por dia.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, é máxima de 24 graus e mínima de 9 graus. Sol com algumas nuvens durante o dia e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta quarta-feira vai ter bastante sol por quase todo o estado de Minas Gerais. Apenas na zona da Mata Mineira é que o tempo ainda fica úmido e o predomínio é de céu nublado, podendo garoar em alguns momentos. Em Juiz de Fora, a temperatura nesta quarta-feira varia entre 14 e 19 graus. Em Belo Horizonte e em todas as outras áreas de Minas, o tempo fica aberto e firme. A capital terá mínima de 11 graus e máxima de 25. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no João Machado agora o termômetro marca 22 graus.
Previsão do tempo. Notícia.
Nesta quarta-feira teremos duas partidas de volta da Copa Sul-Americana, segunda fase. O Ceará encarou na semana retrasada o São Paulo e venceu por 2-1 no Castelão. Agora, o time de Adilson Batista precisa de uma vitória no Morumbi para avançar na próxima fase. É o que espera Dagoberto.
Acho que o Ceará mostrou um time muito qualificado, um time muito organizado. É uma competição bacana, então temos que estar ligados para não dar bobeira e buscar o resultado que nos coloca na outra fase.
A outra partida acontece no estádio Arena da Baixada. No primeiro jogo, que aconteceu no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. Negueba quer afastar a má fase dentro da equipe do Flamengo, que neste momento é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, ele quer jogar. E como titular?
Pra mim tá acontecendo tudo muito rápido mesmo. Eu não esperava acontecer essas coisas muito rápido. E graças a Deus eu tô dando conta do recado. Tô trabalhando bem, forte, pra que venha mais coisas. É, dá continuidade ao trabalho. Isso é o que eu vou procurar sempre fazer. Continuar trabalhando no meu cantinho. Que se Deus quiser vai dar tudo certo.
Na quinta-feira teremos Palmeiras e Vasco da Gama. O Verdão, que perdeu a primeira partida por 2-0 para o Vasco da Gama. Agência Rádio Web 10 anos, a maior agência de notícias para rádios do Brasil, com informações da Copa Sul-Americana, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural. Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357. Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028. Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Justiça é gratuita. O que custa são os meios de chegar a ela. Eugênio Brier. Hoje, 24 de agosto de 2011, dia de São Bartolomeu. Estamos iniciando mais um programa Espaço FAT. Queremos agradecer ao Flávio por a gentileza de nos ajudar aqui. Bom dia, Manu. Bom dia, Vacir. Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
São os nossos colaboradores.
Bom dia.
Hoje temos aqui o Dr. Leonardo César Matheus, defensor público. Bom dia, Leonardo, é um prazer tê-lo aqui.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento de vocês e também tentando sanar algumas dúvidas a respeito do tema, né?
Você me desculpe, mas para a gente tornar aqui mais formal, podemos chamá-lo de Leonardo só?
Tranquilo, não, tudo bem.
Leonardo, qual a sua formação acadêmica? Você não é daqui de Guaxupé, né?
Não.
E o que é o defensor público?
Tá, eu nasci na cidade de Mococa, filhos de pequenos comerciantes da cidade. Meu pai era fotógrafo, minha mãe dona de casa. E estudei direito na Faculdade de São João da Boa Vista. Me formei em 2004. Depois passei na OAB, fiz advogado. Fui para Ribeirão Preto estudar para concursos. E lá fiz o curso do professor Damásio de Jesus. Fiquei 2 anos estudando e passei no concurso para defensor público do estado de Minas Gerais. Fui nomeado para Belo Horizonte, trabalhei lá alguns meses, depois patrocínio, e no dia 1º de junho de 2009 fui nomeado para estar trabalhando aqui em Guaxupé.
Leonardo, há quanto tempo existe a Defensoria Pública de Guaxupé e onde ela está localizada?
Então, a Defensoria Pública de Guaxupé, né, com essa formação, existe há menos de 5 anos. Quem me antecedeu foi o Dr. Luiz Fernando da Silva, hoje juiz em Barretos, e imediatamente, quando ele saiu, eu entrei. Ela se localiza no prédio do fórum, e a gente trabalha no período da tarde, da 1 às 5 horas.
Ô, Leonardo, você esqueceu de responder uma pergunta minha.
Ok.
O que é defensor público?
Defensor público nada mais é que o advogado do povo, tanto no sentido individual, tanto no sentido coletivo. Então, se ele se sentir lesado, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, de direito coletivo, qual seja, no direito ao meio ambiente equilibrado, direito ao trânsito adequado, no direito dos consumidores, ele aciona a Defensoria Pública, que toma as providências que for ao caso. Ocorre que a Defensoria Pública ainda é uma instituição em formação. Ela, nesse formato, ela nasceu com a Constituição de 1988. E ela teve uma mudança extraordinária com a Emenda Constitucional 45, que deu poderes e instrumentos para ela inimagináveis, de ação civil pública, enfim, com a reforma do Poder Judiciário. E como Guaxupé ainda só tem eu como defensor público, a gente tem atuação restringida. Então a gente atua na área criminal, ou seja, daquelas pessoas que não têm condições de arcar com advogado, a gente trabalha para eles, na área de saúde e na área dos direitos da coletividade. E aí já vem a pergunta: o que é um direito coletivo? Mais ou menos na década de 80, o que alguns estudiosos começaram a perceber? Que existem direitos que não são só de uma pessoa, que sim da coletividade. Isso foi juntamente com a sociedade que evoluiu e se tornou uma sociedade de massa. Esses estudiosos de direito começaram a perceber que existia um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, existe o direito a um trânsito adequado, existe direito a uma saúde pública de qualidade, enfim, esses direitos que é objeto hoje da Defensoria Pública aqui de Guaxupé.
Doutor Leonardo, praticamente você já respondeu essa pergunta, mas para que os ouvintes fiquem bem cientes do que o defensor público faz, quais são as principais obrigações do defensor público aqui de Guaxupé, por exemplo, que é a sua área que você atua?
Então, eu atuo na área criminal. Por exemplo, se alguém tem problemas com crimes, enfim, a gente advoga para eles. E também atuo na área da saúde. Então, a minha missão aqui é conseguir dar dignidade às pessoas, sejam quais sejam elas. Dignidade na saúde, dignidade na educação, dignidade no trânsito e dignidade, inclusive, para os idosos, dando acessibilidade a eles, tudo. Na realidade, é proteger aquela pessoa que, em tese, está mais fragilizada. Essa que é a nossa missão, independentemente de quem for. E contra quem for, inclusive contra o poder público, que na realidade não é mentira para alguém, não, generalizando, é aquele daquele que mais fere os direitos, né, que é a obrigação deles de cumprir.
Já não há deixa aí, doutor. Então, em que momento o público, no geral, ele vai na defensoria pública? Primeiro, se ele for mal atendido num posto de saúde, alguma coisa assim, que eles não resolvem, aí a obrigação dessa pessoa é ir à defensoria pública, tentar resolver de uma forma legal?
Então, o seguinte, qual é o meu procedimento? A pessoa vai num posto tal, procurar tratamento, saúde. Tratar mal também, mas não. Não consegue o medicamento adequado. Então, qual que é o nosso objetivo? Mandar ofício, seja para o município, seja para o estado, para conseguir amigavelmente. Se não, por meio judicial. E na justiça, a gente consegue ou não. A gente geralmente tem conseguido. Entendeu? Mas é aí que decide o Poder Judiciário.
Ô, Leonardo, mas se for para a justiça, vai demorar tempo. A pessoa pode até morrer.
Pois é, mas por isso que existem instrumentos processuais para isso, quais sejam a tutela antecipada, que a gente pede de antemão para o juiz. Então,
queria ter essa tutela antecipada.
Essa tutela antecipada é um instrumento processual, entendeu? Que o processo realmente demora muito, mas diante da periculosidade e para salvar a vida, a gente usa dois requisitos no direito: periculum in mora, que é o perigo da demora da demanda judicial, e do fumus boniuris, a fumaça do mau direito. Ou seja, é o direito à saúde, é um direito constitucional. Então, tendo esses dois requisitos, o juiz de antemão pode conceder uma liminar para que o município forneça o tratamento adequado.
Leonardo, a quem o defensor público está subordinado? A quem presta conta do seu trabalho?
Então, o defensor público, nada mais que ele presta conta para o povo, entendeu? Ele não é subordinado nem aos prefeitos, aos governadores, presidente, ao juiz, ao promotor, enfim. Nosso patrão é o povo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar por ele, advogar por ele com respeito, para que ele tenha uma dignidade.
Acho que já foi meio respondida a pergunta aqui, mas quem tem direito a ser defendido pelo defensor público?
Então, essa é uma pergunta complexa, porque a defensoria, no início, ela só atendia os miseráveis, né? Só que existem hoje entendimento que pode ser que a defensoria pode atender todo qualquer hipossuficiente. O que é isso? Existe aquele pobre mesmo, no sentido de econômico, e o outro é aquele hipossuficiente que não tem como demandar o seu direito. Por exemplo, eu, sem querer falar, a gente tem que falar do nosso trabalho, né? Nós entramos com a ação civil pública para conseguir vagas de idoso e deficiente na cidade, que bem ou mal, entendeu? É um direito consagrado, então nós temos que cumprir. Um idoso poderia reclamar esse direito? Um, apenas um. Não. Porque é um direito coletivo, entendeu? Então, quem pode? Todo hipossuficiente, por exemplo, aquele que não teria condições de ingressar com uma demanda judicial, seja por conta de dinheiro ou seja por impossibilidade que a lei o traz. Entendeu? Então, e muito mais, esses direitos coletivos, por mais estranho que pareça, é de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Então, é esse direito, juntamente com o Ministério Público. Tá?
Você falou aí do... pelo que eu entendi, é da vara do idoso no trânsito.
Isso.
Se bem que aqui em Guaspé, eu já andei vendo aí, tem diversas varas já delimitadas para idoso, né? Só que ontem eu passei em frente a uma, tinha um carro normal ocupando a vaga do idoso. O pessoal aqui em Guaspé não cumpre as obrigações, né? É. Como é que a gente poderia fazer num caso desse? Uma pessoa normal usando a vaga de um idoso.
Então, na realidade, vai de bom senso, né? Eu acho que a cultura, a gente como a sociedade evolui, a gente tem que evoluir na cultura. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a vaga é de idoso, ou seja, de pessoas, quem é idoso? Pessoas maiores de 60 anos, com 60 anos ou mais, tá? A vaga é do idoso, entendeu? Só que nós ainda estamos em tratativas com o município no sentido de que ele emita carteirinhas e certificados e que a população tem que reclamar também. Para quê? Para que o idoso seja identificado no carro, entendeu? E essa carteira, ela não só tem validade em Guaxupé, porque o formato dela é nacional. Então, o idoso Guaxupé, ele pode, em qualquer lugar do Brasil, com essa identificação, parar na sua vaga de idoso. Shopping, em qualquer cidade. Isso é muito importante. E também com a vaga de deficiente físico. Tá? Então, a gente tem que reclamar isso. Eu estou... semana que vem a gente vai ter eu pretendo realizar uma reunião com o Poder Público Municipal no sentido de viabilizar isso, né? Porque é cidadania.
Doutor, falando em deficiente físico, essas vagas reservadas, eu acho que a gente vê em outra cidade que o carro do deficiente físico, ele é identificado com selo no para-brisa. Entendeu? Que talvez seria uma boa também de aqui para Guaxupé. Porque quem tem aquele selo deficiente físico realmente é autorizado pela prefeitura para estacionar nesse local. Entendeu? E a gente não está vendo isso aqui em Guaxupé.
Na realidade, o que o município ele alega? Ele alega que ele ainda não é integrado ao sistema de trânsito, né, na ação que eu propus, então ele delegou isso para o Estado, no caso que teria uma responsabilidade subsidiária, né? E o Estado disse que não, disse que é obrigação do município. E, então fica nesse conflito, mas o senhor está certo, precisa emitir essas características. Inclusive também a identificação serve para o idoso, entendeu? Porque tanto quanto pelo cadeirante, tem o idoso, né? Que ele coloca um selo no para-brisa e coloca um certificado, como se fosse uma carteira de identidade de idoso, para ele fazer jus a essa vaga preferencial.
Leonardo, aproveitando a deixa também, vamos aproveitar aí para falar a respeito das guias rebaixadas, né, que favorece a carrinhos de bebê, a quem utiliza cadeira de roda, a quem utiliza bengala, né? Então, aproveitando aí para a população respeitar também, que eles estacionam em frente às guias pedaços que já foram deixadas rebaixadas, para que favorece uma pessoa que necessita desse local. Bom, e uma pessoa com uma doença grave, que não for atendida pelos órgãos públicos, ela tem direito a ser atendida pelo defensor público, como câncer, ansenias e outras doenças aí?
Claro, claro. Não, isso, a Constituição Federal garante o direito à saúde, entendeu, da pessoa. E tem que ser prestada de forma solidária, quer dizer, em conjunto com a União, o Estado e o município. E quando isso ocorre, a gente busca entendeu? Na justiça, o direito, tá? Poder judiciário, os juízes, cada um tem um entendimento. Mas nós somos um instrumento e até o fim a gente busca. Entendeu? Se não for deferido aqui, vai ser deferido em segunda e em terceira instância.
Em que momento que o paciente ele tem que procurar? Quando é negado o atendimento?
Quando é negado o atendimento. Entendeu? Quando é negado o atendimento ou tratamento. Entendeu?
Doutor, uma pergunta aqui que acontece muito no Brasil no geral. Por exemplo, vem uma enchente aí e acaba com o bairro, acaba com a vila, tudo. E essas pessoas são colocadas debaixo de lona, que nem a gente tem visto essa semana, até no Jornal Nacional, mostrando lá no Nordeste esse caso. E o prefeito se propõe, o Estado, de construir casas. E essas casas são muito demoradas. A Defensoria Pública entra no meio para que isso seja mais agilizado?
Então, quando existe uma situação de urgência, aí sim. Né, mas a Defensoria pode entrar sim. Por quê? Porque moradia é um dos direitos fundamentais também. E todos os direitos fundamentais é assegurado, é resguardado pelo defensor público. Entendeu? Em 88, o nosso país, ele com a Constituição, passou a ter alguns fundamentos. E o maior deles é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, a partir daí, a partir dessa premissa, toda pessoa e todo direito tem que ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana. Entendeu? Então, existe o direito à vida, não existe? É o primeiro direito. Só que não basta ter o direito à vida. Tem que ter o direito à vida digna. E as pessoas têm que proporcionar isso. Quando eu digo as pessoas, é o Estado, a família, a comunidade e a sociedade. A partir disso, quando houver uma lesão, a gente toma providência.
Leonardo, o que é o conselho da comunidade? Quem são os seus participantes e qual é o objetivo deste conselho?
Então, o conselho da comunidade é um órgão do Poder Judiciário, que ele é novo e está incluído na Lei de Execução Penal. Basicamente, o conselho da comunidade, ele é construído, ele é formado para quê? Para garantir os direitos das pessoas que estão cumprindo pena, ok? Basicamente pela lei. Só que existe outras interpretações da lei e o conselho da comunidade aqui de Guaxupé, que na qual eu faço parte também, ele trabalha com a prevenção, entendeu? Então, muito mais do que dar dignidade a essas pessoas que estão cumprindo pena e que erraram, né? Nós fazemos uma interpretação seguinte: por que não me veio essa oportunidade antes? Não é? Por que não antes? Então, nós estamos trabalhando em prol das pessoas menos favorecidas para que elas não venham a se entregar às drogas e a cometer os delitos. Que esse que é o principal objetivo hoje do Conselho da Comunidade aqui de Guaxupé.
Estamos entrevistando hoje o Dr. Leonardo César Matheus, defensor público de Guaxupé. Vamos para um pequeno intervalo comercial e vamos ouvir com o Reicanes Beza Menúcio.
Intervalo musical. Termina aqui o Espaço Fati. O Giro por Guaxupé. Thank you.
Fati, entrevista.
Estamos de volta com o Espaço Fati pela Comunitária FM, com entrevistando hoje o Dr. Leonardo César Mateus, defensor público. Queria fazer um registro que eu me esqueci de fazer no começo do programa. Os mais antigos devem se lembrar, né? Hoje é um dos dias mais trágicos da história do Brasil. Nesse dia, em 1954, o então presidente Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, sede do governo na época, no Rio de Janeiro. Ele deixou uma frase, antes de morrer, que é a seguinte: deixo a vida para entrar para a história. Ô Leonardo, o que é o Estatuto do Idoso e qual é a idade mínima para ser considerado idoso?
Então, antes eu gostaria de fazer uma introdução. Como eu disse, como nosso Estado é fundamentado na dignidade da pessoa humana, o que aconteceu a partir dessa concepção de fundamento, os nossos legisladores começaram a emitir estatutos, entendeu? De proteção àqueles que, em tese, são menos favorecidos. Aí veio o Estatuto da Criança e Adolescente, veio o Código de Defesa do Consumidor, que na realidade é um estatuto que defende os consumidores, o Estatuto do Índio e também o Estatuto do Idoso, que é uma lei, basicamente, para quê? Para proteção dos idosos, assim considerados com 60 anos de idade ou mais. Então, que é uma lei de 2003, né? A lei 10.741. E essa lei, gente, é o seguinte, basicamente é salvaguardar os direitos daquelas pessoas maiores de 60 anos.
Isso independe mais ou menos favorecido monetariamente?
Independente da condição econômica, tá? É idoso, considerado idoso aquele de 60 anos ou mais. Ocorre que tem alguns direitos que são garantidos apenas aos idosos menos favorecidos, tá? Que eu já vou deixar um, né, que é ter direito a passagem interestadual, entendeu? Duas passagens interestaduais é garantido aos idosos menos favorecidos, que comprovem renda até 2 salários mínimos. Então, quer dizer, se eu tenho uma filha, mora, enfim, no Rio Grande do Sul, na Bahia, entendeu? O idoso tem esse direito. E se passar de 2, ele tem direito a 50% de desconto. Isso é só o idoso que é menos favorecido economicamente.
Então, doutor, se por acaso uma pessoa mais abastada for procurar na defensoria pública, mesmo sendo idoso, ele não tem...
Não. Não, isso é com relação ao transporte.
Não, estou falando no geral. Você falou que a defensoria pública defende os idosos menos, com mais necessidades.
Tá, né? Depende do direito violado. Tá? Se uma pessoa abastada, rica, está sofrendo maus tratos, entendeu? Eu vou interceder por ela. Agora, eu não vou interceder numa ação de cobrança de milhões. Então, dependendo do direito violado, que foi violado por ela, sim, a defensoria...
No caso seria, por exemplo, maus tratos da família?
Também. Não é o meu papel, entendeu? A promover a ação penal de maus tratos, que isso é papel do promotor de justiça. Só que, se vier uma denúncia a mim, obviamente, não tanto também por lei, mas por obrigação moral, eu tenho que tomar minhas providências com essas outras autoridades e cobrar delas providências.
Aí você disse que tem direito a duas passagens. É ida e volta? É no, de, duas passagens no mês? Como funciona?
Não, é duas passagens por viagem, tá?
Isso não implica se tem um prazo. Se ele
não.
Se ele tiver que viajar três vezes por mês, ele é favorecido mesmo assim?
Então, na lei ela não diz nada. Ela só diz que é assegurado ao idoso duas passagens interestaduais, aqueles de com renda inferior a dois salários mínimos. Tá?
Bom,
agora, então, a regulamentação das empresas, elas podem pedir holerite para o idoso, podem fazer um cadastro lá. Só que a lei não traz limitação nenhuma.
Então, além dessa lei estar valendo, quais os avanços sugeridos com este estatuto?
A lei é muito boa. Entendeu? Como a maioria das leis no Brasil é muito boa. São muito boas. Ocorre que elas não são cumpridas. Entendeu? É simples.
E tem sempre umas brechinhas, né, doutor?
É, porque papel aceita tudo, né? Agora, se as pessoas cumprissem o que está estabelecido no Estatuto do Idoso, em todos esses estatutos, e mais do que isso, cumprisse com o espírito, entendeu? De que elas trazem, entendeu? O espírito de dignidade, de educação, de boa-fé, com certeza 90% dos problemas não iriam ocorrer. Entendeu? A lei é muito boa, o Estatuto do Idoso é muito bom. Entendeu? Agora, não só... Gente, uma coisa muito importante. Justiça seja feita. Não só o poder público é responsável. Não só o prefeito é responsável por tudo. Trata-se também de uma questão cultural. Entendeu? Eu ficaria totalmente desconfortável de parar numa vaga de deficiente físico. De idoso. Ah, mas não tem vaga. Poxa, então vamos cobrar de outra maneira. Vamos cobrar área azul aqui na cidade. Vamos cobrar estacionamento alternativo. Vamos cobrar outra coisa. Mas eu vou justificar um erro cometendo outro, entendeu? Eu vou falar a verdade. Eu sentiria vergonha de fazer isso. Muito mais porque um dia eu posso ter um filho deficiente físico. Ou eu tenho mãe, e a minha mãe é idosa.
Você um dia pode ter um problema, um AVC, e você ficar dependente de uma cadeira de roda.
Com certeza.
Ô, Leonardo, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte, Anitta. Na questão de você, assim, na Constituição, tem alguma lei que dê direito aos filhos de colocar os pais no asilo, mesmo ele sendo aposentado e podendo sobreviver sozinho?
Olha, o idoso, ele tem que ter garantido o respeito dele, o respeito de autodeterminação. Então, ou seja, se ele está com todas as suas faculdades mentais, se ele está lúcido, totalmente lúcido, ele não se torna um relativamente incapaz com a idade. Tá? Agora, se ele tem algum problema, né, mental, que impede a sua autodeterminação, o seu querer lúcido, aí sim. Aí pode, se não, não. Então, uma outra coisa que o pessoal tem dúvida, não tem nada a ver com isso. Espero que tenha respondido. Mas, o pessoal pergunta, ah, mas idoso pode fazer contrato até quando? Gente, se o idoso...
Enquanto ele tem vida, não é isso?
Enquanto ele tem lucidez... Ah, então, mas o meu pai, ele fez um contrato com a loja X E, não, mas só que ele tem 90 anos. Uai, qual o problema? Ele tá lúcido? Não, nossa, lúcido. Lê jornal, tudo. Não. Então, gente, o idoso, ele não se torna incapaz com a idade. Ele se torna incapaz com algum problema que, independentemente de idoso, né, tem as providências jurídicas para isso. Interdição, outras.
Acho que isso tudo também é um bom senso, né? Por exemplo, um idoso com 90 anos que você citou, aí fazer um financiamento de 15 anos, 20 anos, né? Fica meio complicado, né? Na verdade, é uma questão de bom senso mesmo, né?
Ah, sim. Não, o direito é bom senso. O direito é bom senso. Só que, por exemplo, esse idoso aí, creio que não existe financiamento, né? Mas sim, mas o que eu quero dizer é que não existe, a pessoa, ela tem direito na Constituição de envelhecer com dignidade. E a dignidade é a autodeterminação. Tá? O que é autodeterminação? É você ser dono de si mesmo. Entendeu? Tá? Então, ele não se torna, ele pode realizar contratos, ele pode, inclusive, eu sou um data vênia, né? Eu sou um, mas mudando um pouco de assunto, eu sou um crítico ferrenho à legislação do Código Civil, no sentido de que impor ao idoso maior, salvo engano, porque eu não estou preparado para isso, 65 anos casar no regime de separação de bens. Eu acho que isso é a pior, isso é uma discriminação ferrenha. Então tá, então tem que presumir que a pessoa que está casando com o idoso dessa idade está querendo dar golpe. Então é isso. Entendeu? Eu sou um crítico, eu acho que isso é inconstitucional. Certo? Eu acho que o idoso, se ele tem lucidez, e pelo contrário, ele tem muito mais experiência, ele sabe detectar. Eu acho que o legislador falhou e isso é inconstitucional para mim. Isso aí não vale, tá? Com base na igualdade. Não se pode fazer uma discriminação desse jeito ao idoso.
Mais um ouvinte aqui. Ele já foi pegar uma passagem na rodoviária para idosos. Chegando lá, foi informado que não tinha. Como ele deve proceder?
Então, primeiramente, existe o desconto de 50%. Né? Como é que ele se deve proceder? Deve chamar o primeiro policial militar, fazer um boletim de ocorrência de preservação de direitos. Tá? Boletim de ocorrência de preservação de direitos, informando a conduta do guichê. Só isso. E depois mandar pra gente, enfim, pra gente tomar nossa providência, pra ver, pra estabelecer, e até inclusive com os órgãos administrativos que regulam o transporte coletivo.
Viu, mas doutor, mas aí eu vou entrar nesse assunto agora, porque, por exemplo, tem lá a empresa X de ônibus. Se eu vou lá comprar, não tem essa passagem mais. Por exemplo, o ônibus está lotado e ele quer sair naquele horário. O idoso também quer ir. Tem que ter realmente essas duas poltronas reservadas, essas duas poltronas tem que ir vazia?
Não, o idoso, antes, com antecedência mínima de 48 horas, e aí vai o bom senso, né? Tem que reservar. Obviamente, eu não posso chegar na hora lá, entendeu?
Esse que é o caso, que eu, talvez, talvez foi esse o caso dessa ouvinte, né? Chegou na hora e não pode, porque eu já vim falar que tem que ser com antecedência você ir comprar essa passagem, né?
Sim, sim, tudo com antecedência, porque também o direito é bom senso, a gente tem que ver o lado do dono da empresa também, entendeu? Então, o idoso, ele não pode chegar na hora, tudo com antecedência, gente. No mínimo 48 horas e se semanas antes, melhor, entendeu? Por exemplo, não é porque ele tem esse direito, então, que entendeu? Ah, eu tenho e acabou. A gente tem, a lei dá uma interpretação de ter bom senso, né? Seria bom senso retirar uma pessoa
do ônibus e não seria.
Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Eu não entendi bem a pergunta não, mas talvez eu possa elucidar. Ele quer saber se ao invés da carteirinha que a prefeitura emitir para o idoso, não se usa a identidade.
Não, eu entendi a pergunta. E ele... Não. Eu entendi a pergunta dele. E se não for, para ele mandar de novo, por telefone, para ele ligar de novo. Eu tô com a lei, inclusive, aqui. Gente, o direito ao transporte público é acima de 65 anos. Tá ok? Então, o idoso, ele tem direito a circular, entendeu? Ônibus coletivo urbano. E o seguinte, basta ele comprovar essa condição para tanto. Entendeu? Basta a identidade. Olha, eu sou maior de 65 anos. Lógico, com foto, documento oficial.
Mas aí você disse que é considerado idoso a partir dos 60 anos. E
tá.
Para direitos de transporte acima de 65, é isso?
Direito de transporte urbano, 65 anos. Entendeu? Então, a lei, por exemplo, ela limitou, entendeu? Ela aumentou um pouco a idade para 65 anos.
Nas grandes cidades é assim, né? São Paulo, por exemplo, né? O idoso entra e apresenta a identidade e tudo bem.
Vocês me perdoem aqui, tá na lei, só que, assim, no, como são muitos artigos, entendeu?
Aí, como você falou a respeito de um idoso ele não poder fazer um financiamento, nos programas habitacionais existe alguma reserva que favorece o idoso?
Então, pela lei do Estado, salvo engano, 3% tem que ser reservado aos idosos, no caso de financiamento. Aí, quando a lei, gente, fala idoso, é 60 anos. Se a lei quer fazer alguma exceção, ela aumenta a idade, né?
Olha, eu achei aqui.
Olha aqui, o artigo 39 do Estatuto do Idoso. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, ou seja, fazenda.
Exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que o faça prova de sua idade.
Entenderam, gente?
Doutor, queremos agradecer a sua presença. Esperamos que no futuro bem próximo a gente possa contar com o senhor.
Tá. Não, olha... Pode. Então, só um minuto que eu vou... Preciso mandar uns abraços aqui. Tá bom? Ó, queria mandar um abraço. Porque senão o pessoal me xinga na rua. Ó, um abraço à primeira secretaria do fórum. Um abraço à dona Neuzinha. E o que mais? A todo mundo de Guaxupé, a cidade que eu aprendi a amar. Tenho muitos amigos aqui, gosto dessa cidade, quero ficar nessa cidade, luto por essa cidade, muitas vezes mal interpretado, mas eu tenho a boa fé é inerente à minha pessoa. Eu aceito tudo, menos de que eu estou de má fé, e bem ou mal, posso errar, tenho lutado por essa cidade, pretendo lutar, e precisando, o idoso, me comunique, que a gente, no mínimo, vai escutá-lo. E em alguns casos, já é muito. E se eu puder fazer mais, eu vou fazer. Então, tá, muito obrigado a todos aqui.
Obrigado, senhor. Quero agradecer a Malu, o Vassir e o seu João pela presença aqui também nessa arguição ao defensor público.
Muito obrigado, senhor.
Até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Agora uma mensagenzinha para os ouvintes. Aproveite a oportunidade de ser feliz.
Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para ser feliz. Compartilhe. Sorria. Abrace. A felicidade é o perfume que você não pode passar aos outros sem que o cheiro fique em suas mãos. Creia. Seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer. Não seja igual. Faça a diferença. Se nos deixarmos vencer, não haverá nem surpresas, nem alegrias. Deus está dentro de cada um de nós, pronto para dar energia, vigor, ânimo e incentivo. Acredite, o tempo de ser feliz é agora. O lugar de ser feliz é onde você estiver.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Cidadania e Utilidade Pública. O Giro do Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Dia 24 de setembro, tem baile do Avaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Blue Especial Máquinas e Costuras, a melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas e Costuras, 3551-7590.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caravela-digital.com.br.
Atenção, estudantes! Vem aí a Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas: o provão do fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
11:10. Intervalo musical.
Um abraço para a dona Lucinda, que está ligadinha aqui no Giro Fogo Guaxupé, na programação da Rádio Comunitária. E o Rodrigo Sá também está mandando um abraço para ela e oferecendo a seguinte música, a próxima música agora aqui da nossa programação, Aguinaldo Timóteo, para a dona Lucinda, que parece que fez aniversário esses dias. Parabéns, então, para você, dona Lucinda. Um forte abraço e obrigado pela sua audiência aqui.
Ir e procurar você para ficar comigo. Eu hoje comprei é muito triste a solidão de quem não tem amor. Cansei de ser escravo do orgulho e agora resolvi buscar você. Pois não suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não me sai do pensamento. Você não vai voltar. Me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Porque seu rosto não me sai do pensamento. Sei que você não vai voltar. Me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim.
O Giro por Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, máxima de 24 graus e mínima de 9. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Notícia.
O Santos enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense na Vila Belmiro às 8h30 da noite, em partida que foi adiada pela 8ª rodada do Brasileirão. O Santos, que vem de um resultado positivo neste Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia fora de casa por 2-1 e agora pensa em apagar a luz de alerta que estava na Vila Belmiro acesa, já que com este resultado o Santos saiu da zona de rebaixamento. Agora o clube tem 18 pontos, aparece na 15ª posição. Rafael, goleiro do Santos, que levou uma joelhada de Carlos Alberto, sem querer, é verdade, tomou 8 pontos na cabeça. Mesmo assim, quer estar à disposição de Muricy Ramalho para a partida desta quarta-feira.
Tomei uma pancada ali, né, que abriu, ficou um corte muito fundo. Tive que tomar 8 pontos, né, e bateu uma tontura muito grande, né. Por isso que até eu não voltei, por causa da tontura que não passava, até passei mal o segundo tempo todo. Mas agora estou tranquilo, né, medicado, e quarta-feira estamos aí na batalha.
A grande arma do time do Tricolor das Laranjeiras chama-se Rafael Moura. Ele está muito bem e prometeu gols contra o Santos. O técnico Abel Braga ainda terá Lanzini, que não deve ser problemas para a partida desta quarta-feira às 8h30 na Vila Belmiro. Agência Rádio Web 10 anos, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Dia 24 de setembro, tem baile do Avaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322. Ponto Chique do Cutiula, para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Olha, e ontem a prefeitura convocou a imprensa, Prefeitura Municipal de Guaxupé, para noticiar, né, a inauguração, aí, o início das obras do Polo da Moda. E a gente, nós estivemos presentes lá e ouvimos inicialmente a fala do prefeito Roberto Luciano sobre essa inauguração.
Eu agradecer mais uma vez, fazer as palavras do Natal, aquilo que ele disse sobre a presença de vocês aqui. E fazer algumas considerações com relação ao histórico de momento que nós estamos vivendo, especialmente com relação a esse assunto que já foi bastante amplamente divulgado, debatido, falado e agora começa a sair do papel efetivamente, que é o Polo da Moda. Ou seja, o Polo da Moda é um segundo distrito industrial de Guaxupé. É bom que a gente recapitule que Guaxupé faz 25 anos que não tem um centro, um distrito industrial. E essa era a nossa grande preocupação quando assumimos o governo. Era um compromisso nosso. Nós tínhamos um distrito industrial e esse distrito industrial, ele foi, ao longo do tempo, evoluindo, ele foi tornando-se já inoperante, porque obviamente já está ocupado. E nós precisávamos dar mais um passo. Vocês sabem que eu não costumo dizer, né, costumo criticar nenhum administrador anterior, nem vou criticar o futuro, porque eu sei o quanto é difícil construir. Mas eu acho que, como nessa, se cada administrador que tivesse passado por aqui, tivesse deixado 40 lotes com infraestrutura, nós estaríamos num patamar bem mais significativo de desenvolvimento econômico, principalmente na questão da área industrial. E era essa a grande preocupação de criar um distrito depois de 25 anos praticamente.
Tá aí, esse foi o início, né, das palavras do prefeito Roberto Luciano sobre a inauguração aí das obras do Polo da Moda aqui em Guaxupé. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Mozart Faria, que vai falar um pouquinho sobre a gente. Depois aí que o prefeito estava encerrando, ele falou que eles adquiriram um terreno adquirido da Guaxupé, e é onde será construído aí o novo polo, né, o Polo da Moda. Bom dia, Mozart. Tudo bom, secretário?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da comunitária. Quero agradecer o convite por mais uma vez estar aqui falando sobre o nosso desenvolvimento.
O que é o Polo da Moda? O que você pode contar para a gente sobre esse empreendimento que teve início ontem as obras?
Guaxupé, hoje uma das características de Guaxupé é a indústria calçadista. Isso já tem uma tradição de mais de 80 anos, que começou nas botinas e foi desenvolvendo, hoje já é um polo de um certo reconhecimento nacional. E agora, ultimamente, de alguns anos para cá, está desenvolvendo também a questão da lingerie. Certo, então nós temos aí 50 indústrias mais ou menos de lingerie, e algumas de porte médio, outras pequenas, mas que já estão bem fazendo volume na economia de Guaxupé. Então o prefeito Roberto Luciano, dentro da nossa discussão no sentido de campanha, de programa de governo, foi a criação de um polo de desenvolvimento de Guaxupé. E esse desenvolvimento passa, logicamente, pela setor calçadista e confecção. Então foi criado esse polo da moda. É uma área de 10 alqueires, 200 e poucos mil metros quadrados, que foi adquirido da cooperativa, da Guaxupé. Esse terreno da Guaxupé surgiu em 2009, quando o Dr. Carlos Alberto estava apresentando para o prefeito e alguns secretários um novo projeto da ampliação da cooperativa lá no Trevo Japi, e que esse terreno ia ficar disponível. Então nós solicitamos que ele vendesse, fizesse para a gente, para a prefeitura, para a gente fazer desenvolvimento. O negócio foi concretizado, já há 2 anos que a gente vem trabalhando sobre isso, agora felizmente ontem tornou-se uma realidade. Saiu do papel e já iniciaram as obras.
Quanto tempo, qual é o prazo de duração, a expectativa para ser entregue a obra concluída?
O prefeito é uma determinação do prefeito e nosso secretário, secretário de obras, e eu como secretário do desenvolvimento e meio ambiente, temos o compromisso dessa obra estar pronta até no final de dezembro, para que janeiro a gente possa já estar distribuindo os lotes para início das obras dos empresários. Já tem empresário até querendo já começar as obras antes da entrega, mas a gente ainda tem alguns trâmites legais para seguir. Então eu acredito que as obras já iniciadas, acho que até dezembro a gente está com pelo menos bem adiantado ou quase pronto para que possamos iniciar as doações dos lotes.
E aí você toca num ponto importante, tem muito empresário, ouvinte nosso aí, do microempresário, enfim, já está todo mundo de butuca ali do outro lado, para saber o seguinte, secretário, e como é que será a distribuição? São 66 lotes, né? Como é que será feita essa distribuição? Isso já tem um cronograma disso, já tem as normas de como isso será distribuído?
Hoje já existe uma lei do projeto que criou o CDG, que é o Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé. Esse conselho essa lei tem uma série de regulamentação que tem que ser seguida. Nós vamos mandar para a Câmara um novo projeto para melhorar essa normatização do CDG para doação. Então, o que que é? Todos nós vamos receber todos. A preferência dos empresários de Guaxupé. Depois vai ter uma triagem não pessoal, mas aí as exigências da lei. As empresas, conforme forem cumprindo as exigências que a lei determinar, ela vai receber o lote. Isso depende de projeto, depende de número de funcionário, a regularização fiscal da empresa, certo? Alguma tradição, quem já tem uma certa tradição no setor, vai, logicamente isso pesa também, mas nós pretendemos atendermos todos. Tanto é que temos uma reserva lá de mais 100 mil metros, se for necessário ampliar esses lotes. Mas esperamos que vamos conseguir atender todos os interessados.
Secretário, com relação aí, então a gente está falando sobre a distribuição dos lotes ali do Polo da Moda, que iniciou suas obras ontem, né? Secretário, qual que é a expectativa com relação ao desenvolvimento a esse polo? Até o prefeito menciona ali na fala inicial dele ontem, na apresentação das obras, sobre a questão de que se isso tivesse sido feito antes, tivesse sido realizado por outros administradores da cidade, se esse polo já tivesse sido uma realidade em outros tempos, o desenvolvimento da cidade provavelmente estaria já mais avançado. Qual que é a expectativa para esse? Ele inclusive chega a falar como o segundo polo industrial, né? Ou o novo polo industrial. Qual que é a expectativa, então, com relação a esse polo para o desenvolvimento da nossa cidade? O que, que vocês podem falar sobre isso?
Não tem dúvida nenhuma. Nós já temos lá praticamente 40 pedidos de empresas que pretendem instalar no polo. Empresas de Guaxupé e algumas empresas de fora. Então, quer dizer, tendo essa condição, nós não temos hoje nós não temos o que oferecer para o empresariado. O atual distrito industrial já está totalmente sendo utilizado. Nós estamos tentando lá algum remanejamento de áreas para ver se a gente pode atender mais alguns empresários. Mas hoje o Guaxupé é carente desse espaço. Então eu acredito que já tendo o polo estruturado para isso, vai facilitar muito a vida do empresário que quer estabelecer em Guaxupé ou transferir ou ampliar. Então isso é a meta do governo do prefeito Roberto Luciano e a nossa na Secretaria do Desenvolvimento.
E não vai ser obrigado a mudar para o polo da moda, né? Por exemplo, a pessoa que tem ontem, inclusive, lá na coletiva, o Miguel Gabriel, do Portal do GCP, fez essa pergunta. Ou seja, se tiver, alguém já está bem instalado, ele não vai precisar sair de lá.
Não, absolutamente. Isso não é uma obrigação. É a preocupação é o seguinte, tem várias empresas em Guaxupé que estão em área irregular em vista do plano diretor do município. Certo? E essas empresas, com o tempo, vai ter que tomar uma providência. Por quê? Está tendo atrito de questão com vizinhança, meio ambiente, certo? Poluição sonora ou poluição do ar. Então, essa questão a pessoa automaticamente vai ter. Agora, quem está estabelecido em área apropriada, sem nenhum problema, não. Isso, se quiser ir para lá, tá às ordens, mas não que seja uma obrigatoriedade. Isso não é a nossa intenção obrigar. A gente pode depois, tendo essa opção, alguma empresa que está irregular, não ter o seu cadastro renovado em função dessa questão do plano diretor e do meio ambiente.
Secretário, tem uma pergunta do meu ouvinte aqui, é a seguinte, ela está perguntando por que, que esse projeto do Polo da Moda demorou tanto para sair do papel.
Tá, demorou tanto que, infelizmente, as coisas na prefeitura, como todo poder público, é muito burocrático. Nós primeiro tivemos que conseguir a área, conseguimos, compramos, depois foi a questão de projetos e questão de recursos para fazer a infraestrutura, porque hoje... Não, o particular e principalmente os órgãos públicos não podem fazer um loteamento sem a infraestrutura. E a prefeitura não tinha esse recurso. Então, o ano passado, com a aprovação da Câmara, nós conseguimos esse recurso junto ao BDMG, que é o Projeto Soma, é onde nós tivemos condições para fazer. Aí veio o trâmite de projeto e modificação de projeto. Tanto é que a ideia inicial era 150 lotes. Mas por falta de recursos nós reduzimos para atender, já começar a atender imediatamente. Então é um projeto antigo, desde o início da administração. Eu costumo brincar com o prefeito que isso, na minha ideia, era já há muitos anos atrás, certo? Da gente criar esse distrito industrial focalizado principalmente no setor calçadista. Então foi uma questão burocrática. E hoje a gente ainda tem algumas questões, mas a principal, que é o recurso financeiro e as licitações já prontas, certo? Já licitamos a questão da infraestrutura de asfalto, as aberturas de rua, asfalto, meio-fio, e sarjetas e bueiro e a água pluvial. Já está a licitação pronta, já está em andamento, que é o que nós começamos ontem. Agora, já temos que fazer a licitação da energia elétrica, o projeto do esgoto está pronto, a água e esgoto, a prefeitura mesmo que vai fazer. Então, isso a gente já tem no projeto da água aprovado pela Copasa, já facilita para a gente começar. E a questão da energia elétrica também, que deve ser licitada, que também já temos um recurso, é recurso da própria taxa de iluminação pública, que a gente vai fazer lá. Então, é o trâmite, a dificuldade que a gente teve, mas esperamos que agora já colocamos isso.
Secretário, o empreendimento como um todo, qual o valor total dele?
Nós estamos calculando o seguinte, a infraestrutura, que isso que começou ontem, foi a licitação, vou falar em números redondos, foi 1.200.000 e pouco, 1.300.000, centro de convenção, que nós vamos fazer só a parte que vai ser feita, a parte de comercialização de produto, uma área permanente de exposição e de vendas. Isso vai ser mais ou menos R$600 mil. E nós estamos calculando a água, esgoto e energia elétrica, mais R$1.300.000. Então, o investimento vai ser mais ou menos em torno de R$3 milhões. Uhum. Certo? Isso nós já temos disponível, já está licitado, então não há mais esse problema. E nós tivemos a feliz notícia de conseguirmos também para o Polo da Moda uma creche para 120 alunos, crianças em período integral, e esse investimento vai ser mais ou menos de R$1.300.000.
Certo.
Então vai ser no total ali uns 4 milhões e pouco.
Tem um ouvinte aqui que está perguntando ainda sobre esse assunto, secretário, quanto que a prefeitura pagou para a cooperativa por esse terreno? Você tem essa informação, o terreno da cooperativa?
Olha, em números redondos também, R$700 mil.
R$700 mil.
R$700 mil. Foi passada a escritura, está tudo dentro da legalidade, a escritura está registrada em nome da prefeitura, está tudo certo, foi um negócio transparente, lícito, sem nenhuma complicação.
Secretário, preocupação com o meio ambiente nesse empreendimento, que é um empreendimento grande, como é que foi, o que foi cuidado, o senhor que é secretário do desenvolvimento, mas também do meio ambiente, né? Ou seja, as coisas parecem que têm que estar casadas aí.
Nós estamos fazendo o loteamento já dentro da forma da lei, então áreas verdes, esgoto, água, tudo dentro das técnicas modernas na questão que prevê o meio ambiente nesse sentido. E vamos também orientar os empresários que forem construir dentro das normas hoje técnicas, até saem alguns materiais de construção já em preço até às vezes mais barato, para que faça protegendo o meio ambiente. Certo, então, e outra preocupação que nós temos também, que o prefeito Roberto Luciano quer que a gente cuide bem, é a questão do resíduo industrial do calçadista. Então, isso também nós já estamos em fase de estudo, já tivemos algumas reuniões com o pessoal da SOCIG, então isso também vai ser o resíduo industrial dos calçadistas vai passar por uma reciclagem, que isso também vira dinheiro. Uhum. e preserva o meio ambiente.
A gente vai perguntar para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o secretário de Desenvolvimento do Meio Ambiente, Mozar Faria.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Minquilo, materiais para construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo, materiais para construção.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Atenção, estudantes. Vem aí a Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas. O Provão do Fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o Provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
estamos aqui no Giro pro Guaxupé, direto dos estúdios da João Machado, aqui com o nosso secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, o Mozar Faria. Mozar, secretário, essa é o polo aí, polo da moda, né? Já dá no nome, então empresas relacionadas a este ramo. Quais empresas aí, quais os ramos aqui, quais empresas de Guaxupé, de quais áreas dentro da área da moda, né, que mais poderão povoar aí o polo da moda?
Certo, inicialmente o setor calçadistas, indústria de calçados e indústria de confecções, focalizado na lingerie, mas tiver outro tipo de confecção também, é interessante, porque o Guaxupé tem algumas facções de jeans e outros tipos de indústria que também poderão ser alocada lá no polo. Agora, também empresas de prestação de serviço dentro do setor, às vezes alguém quer montar uma mecânica lá de manutenção de máquinas para calçados ou lingerie, isso é viável. Nós já temos uma indústria, uma empresa de agência de automóvel que está namorando um ponto lá. Eu acho isso interessante, porque é uma atração dentro da a rodovia ali, é uma rodovia que hoje já é uma muito movimentada, e com o término da rodovia aí para São Pedro da União, vai aumentar esse movimento. Então ali o polo da moda vai ficar num ponto muito estratégico, certo? Nós estamos criando também uma que nós chamamos escola de fábrica, uma escola para lingerie e calçados. Lingerie já existe o Maquinários e hoje funciona lá no CIEG com grande sucesso. E no setor calçadista nós já compramos algumas máquinas, já temos recursos também para comprar as outras. Nós solicitamos, mas não conseguimos comprar todas as máquinas na primeira licitação. Então nos próximos dias deve sair nova licitação para isso. E talvez isso é um dos pontos que nós vamos favorecer a mão de obra nesse setor. E a questão, na minha concepção de fazer ali um condomínio industrial, ali a gente pode pensar um escritório de contabilidade geral, um posto bancário, até uma agência bancária. Então desenvolver, ter uma vida própria dentro do restaurante, dentro do polo. Ali um restaurante, uma lanchonete, uma cozinha comunitária. Então isso tudo é que a gente tem de projeto para o futuro, certo? Hoje o projeto nosso vai se basear nessa questão dos lotes para as indústrias, mas o projeto é bem amplo.
Agora, essas indústrias, secretário, e as empresas, com certeza muita gente que de Guaxupé nesse momento está se perguntando, serão priorizadas as empresas de Guaxupé ou também serão atrativos, será atrativo para a cidade, logicamente, as empresas de fora? Como é que vai funcionar? Não vai ter preferência? A disputa vai ser de igual para igual? Existem os critérios definidos para isso? Como é que
a preferência, logicamente, é as empresas de Guaxupé. O polo é de Guaxupé e a gente quer marcar o Guaxupé como um polo da moda. E a gente fala polo da moda no sentido de calçado e essa confecção, a lingerie, certo? Tanto é que nós vamos fazer em outubro agora a primeira festa de moda de Guaxupé, onde vai ser um movimento para começar a desenvolver nesse sentido, para até o próprio guaxupeano saber o que está sendo fabricado em Guaxupé. Uhum. Certo? Porque eu fui com o pessoal da Sonsig na Francal em 2009, em São Paulo, que a prefeitura foi parceira na montagem de um stand lá. Na hora que eu cheguei, fiquei surpreso. Certo, eu não conhecia aquela linha de produtos de Guaxupé. A gente era acostumado aí com Butinão. Então hoje Guaxupé é um nome respeitável no setor. E queremos transformar isso também no setor de confecção e lingerie. Então a prioridade é as empresas de Guaxupé. Agora, também as empresas de fora que vierem somar e trazer o desenvolvimento para Guaxupé serão muito bem-vindas. Então a prefeitura não vai fazer essa separação, se é de Guaxupé ou de fora de Guaxupé. Mas a preferência inicial é das empresas de Guaxupé.
Secretário, para a gente encerrar aqui, a gente já está encaminhando para o final da nossa entrevista. Os interessados, o senhor disse aí que a fila já tem algumas pessoas na fila, né? Quem está ouvindo a gente, tem interesse em saber como é que isso vai funcionar, como é que faz?
Nós estamos pedindo o seguinte, como nós já temos lá esse pedido, é que a empresa faz um breve relatório, um cadastro da empresa, solicitando o número de funcionários que tem, o que fabrica, o que pretende ampliar, faça um ofício e encaminhe à Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que fica aí na rua Tiradentes, número 19, e que tenha interesse em fazer, em participar. Isso a gente está catalogando lá, está registrando esse pessoal para, na hora que tivermos já aprovado pela Câmara toda essa situação da legal e burocrática, a gente começar a chamar o pessoal para uma entrevista, apresentar, e conforme aí quem for cumprindo as exigências, a gente vai começar já a fazer a doação.
Só uma última pergunta chegou aqui, ó. Estão perguntando se já está tudo pago, se está tudo certinho, se isso é com o tempo que a prefeitura, enfim, são contratos que ainda vão ser honrados. É, e estão perguntando de onde vem o dinheiro aqui, se é da receita.
A prefeitura de Goxupé, dentro do. É uma das prefeituras que tem a questão de crédito, regularização, não o maior crédito, tem prefeituras maior, mas é uma das poucas prefeituras do estado de Minas Gerais que está com a situação fiscal e legal completamente em ordem, certo? Hoje nós temos as nossas contas já de 2009 aprovadas sem nenhuma restrição pelo Tribunal de Contas, então nós estamos com as contas completamente em ordem e com possibilidade de endividamento dentro da base legal. Eu não sei os percentuais disso, que é muito técnico. É questão, a prefeitura, dependendo do orçamento, pode ter um certo endividamento junto aos órgãos federais e estaduais. Então o Goxupé tinha esse privilégio, certo? Tem esse crédito para isso. E nós conseguimos, foi aprovado pela Câmara Municipal, um projeto junto ao BDNG, é o projeto Soma, que isso é a longo prazo, com juros subsidiados, quer dizer, em economia não existe nada, não existe almoço de graça, né? Alguém tem que pagar. Então, logicamente, nós recebemos esse recurso, mas no decorrer dos anos isso vai ser amortizado, dentro, sem nenhuma complicação ou comprometimento com a economia do município. Então, o dinheiro já está em conta, nós já temos esse recurso e vai ser feito. Agora, a forma, dentro do orçamento, algumas obras é do fundo perdido, certo? São com mínimo de contrapartida. O caso do asfalto lá da Rua 8, foi verba concedida a fundo perdido junto ao governo federal. O polo o centro de convenção é uma verba recebida a fundo perdido do Ministério do Turismo. E a creche foi também um recurso recebido a fundo perdido.
O que é o mesmo fundo perdido?
É o dinheiro que vem do governo, que às vezes com uma pequena contrapartida é uma doação, vamos dizer assim. Certo, então a prefeitura não há necessidade de pagar. Ela entra com uma pequena participação, geralmente 5, 10% do valor da verba do governo. Então isso nós não já é dinheiro que, vamos dizer assim, entre aspas, ganhamos. Né? Ganhamos, mas estamos pagando os impostos, então, de qualquer forma, como eu falei inicialmente, não existe almoço grátis, né? Sempre alguém tem que pagar.
Tá certo. A expectativa é que o retorno venha rápido.
Não, só com o desenvolvimento que vai ter no polo, as indústrias que vão criando, com pagamento de impostos e circulação do dinheiro em Goxupé, esse investimento praticamente que a prefeitura está fazendo vai ser muito reduzido.
Secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Mozar Faria, de agradecer pela presença aqui na rádio, os esclarecimentos à população, aos ouvintes da comunitária, sobre as obras do Polo da Moda, e boa sorte nesse novo empreendimento.
Tá, eu que agradeço essa oportunidade, coloco lá à disposição na secretaria. Quero aproveitar a oportunidade, se vocês permitirem, mandar um abraço para o Caetano Curi, que fiquei sabendo que ele está deixando a rádio aqui, mas o coração dele ficou aqui.
É, e hoje ele está revirando no túmulo lá, porque o Zé Ramalho está cantando Beatles agora, e era tudo o que ele queria.
Então tá bom, então tá feliz.
Tá feliz, valeu.
Tá bom, tá, muito obrigado.
Tchau, tchau.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
apoio cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:47. Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cutiula,
para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. 11:47.
Recebeu, né, a presença, São Pedro não recebeu a presença do governador Anastasia. Ele esteve lá por causa da inauguração do trecho de asfalto entre a São Pedro da União, da BR ali entre São Pedro da União e Juruáia. E nessa ocasião ele aproveitou na coletiva ali da imprensa, conversando com a imprensa regional que esteve presente no local, ele aproveitou para falar da situação da greve dos professores. Vamos ouvir.
Nós já fizemos o reajuste esse ano, ao concedermos por meio do subsídio um aumento de 1,4 bilhão. E vamos continuar investindo na melhoria da remuneração pelo subsídio, que é a forma moderna e transparente de remuneração.
Tá aí, ele falou rapidinho, mas ele falou o seguinte, ele disse que eles já concederam o aumento, o governo já concedeu o aumento através do subsídio. Então, quer dizer, segundo o governador, o governo do estado de Minas já teria concedido o aumento necessário aí aos professores, né, através do subsídio. Ele até fala o valor aí bruto, total, um bilhão e alguma coisa. Mas vamos ouvir então aqui em Guaxupé, nós conversamos com o professor, que também é vereador, Sérgio Faria, que juntamente com alguns colegas de classe estão encabeçando essa luta para melhores, não é nem melhores salários, né, segundo eles aí, para o cumprimento da lei por parte do governo federal com relação ao piso salarial dos professores do estado de Minas Gerais. Então, nós conversamos com o professor Sérgio Faria, que falou sobre essa declaração do governador Anastasia e também sobre a situação da greve aqui na cidade de Guaxupé, que por enquanto é parcial. Alguns professores do Poli aderiram e o ginásio 100%.
Nós estamos um pouco longe de Belo Horizonte, a gente acaba tendo as informações por e-mail só. Infelizmente, esse ano eu não pude acompanhar como foi ano passado, que eu ia a Belo Horizonte para saber e está muito mais inteirado. Mas hoje de manhã eu estive na porta da escola, nós estamos com o panfleto que nós estamos distribuindo com um xerox de um olerite de um professor. Se o governador fala que paga o piso, eu estou com um xerox de um olerite aqui mostrando que ele não paga o piso. O piso nacional é R$ 1.520. Olha só, ele paga R$ 493,10. Aulas obrigatórias efetivo e gratificação de docência mais R$ 63,92. Somando isso aqui, olha, não chega a R$ 550. Depois, claro, nós, durante 30 anos de luta, nós conseguimos algumas gratificações, como biênio, quinquênio, pós-giz, se você tem pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, o professor que está na lida, que está mais tempo, que que o professor é como um vinho. Quanto mais tempo fica, claro, ele tem que reciclar, ele tem que ler, ele tem que estudar, isso faz parte da profissão. Mas melhor ele vai ficando, porque uma célula ela não se modifica com muita quantidade. Então, se eu falar o que é mesossomo, eu sei porque eu vi isso muito. Dificilmente um aluno que acabou de sair agora da faculdade, para entrar na sala de aula, ele vai saber o que é mesossomo, ele vai saber o que é cotilédone, porque tudo isso você adquire com o tempo e com a experiência. Então, o que o governador fez? Ele dividiu a categoria em dois grupos. Os que estão entrando agora, que acabaram de se formar, estão recebendo 1.320 e eles estão entrando não concursados. Eles estão entrando contratados. Porque veja bem, eu entrei pela porta da frente. Desculpa falar isso, mas eu estudei, ralei, prestei o concurso e passei em terceiro lugar. Então, eu entrei. Agora, o governador entrou com aqueles que estavam contratados, ele efetivou. Quem está contratado para efetivar vai achar bom. Que bacana. Mas não prestou um concurso. Eu ando com a minha cabeça erguida porque eu prestei o concurso, concorri, o meu nome saiu escrito no jornal. Por meu mérito. Agora, o governador não. Ele colocou essas pessoas entrando agora, efetivou, e está pagando 1.320. Agora, imagina, uma pessoa que acabou de se formar, provavelmente mora com os pais, é solteiro, ganhando esse dinheiro, é um dinheirão. Agora, imagina uma pessoa casada, como eu, porque ele quebrou em dois, os novos ele está pagando 1.320 e os antigos estão no subsídio, que é 750, que é o meu salário. Mais o que eu recebo como gratificação de pós-graduação, de especialização, de dois biênios e um quinquênio, vai para R$950 por mês, que é o que eu recebo. E quem está entrando agora, sem nada, 1.320. Aí você pode falar assim, mas por que você não foi então para o plano que o governo colocou? Porque há 15 anos atrás foi a mesma coisa. Esse pessoal que está ganhando 1.320, daqui a 15 anos vai estar com o mesmo salário. Porque, infelizmente, o governo ele não tem uma preocupação de pagar a inflação. Porque quando eu comecei a dar aula aqui no Estado, em 1995, o meu salário era 4 salários mínimos. 4. Era R$678, o salário mínimo era R$178, era uma coisa assim. Dava 4 salários mínimos, eu sei. Hoje o meu salário é um salário mínimo e meio, porque houve um achatamento em função de não ter reposto a inflação. Então, se fosse o seu sério, não seria nem os 1.520 o piso nacional. O governo de Minas tinha que estar pagando 4 salários mínimos para 20 horas aulas dentro de sala de aula. 20 horas dentro de sala de aula, fora o que o professor faz em casa. Corrigir prova, corrigir trabalho, preparar aula. Você pode colocar mais 10 horas no mínimo. Então, seria 30 horas por semana.
Pois é.
Por isso, está tendo essa confusão. Ele está dividindo a classe em dois. Dividiu aquelas pessoas que estão dando aula, são aquelas que chegaram agora, que estão com esse salário que eles acham, de uma maneira enganosa, que é alta. Mas nós, que somos da antiga, queremos manter as conquistas que nós fizemos há 30 anos atrás, com greves também, para termos um biênio, um quinquênio, um pó de giz, para ganharmos, para o professor que estuda mais, que faz especialização, pós-graduação, doutorado, mestrado, ter um acréscimo no salário. Né? Então é isso que está acontecendo.
Isso é importante, então, espero você. Quer dizer, a classe não é que alguns professores aderiram, outros não. O que acontece é que esses que estão trabalhando são...
Estão na carreira, no plano novo, e para eles está interessante, R$1.320, né? E só, não tem mais nada, é R$1.320 e ponto.
Das antigas...
Salarial mais... As gratificações que nós conquistamos 30 anos em greves.
Das antigas, todos os professores aderiram.
A grande maioria dos professores, mais de 90% dos professores mais antigos aderiram. Os aposentados também, porque os aposentados, a minha sogra é aposentada pelo Estado, ganha também R$750, depois de 35 anos de entrega para o magistério. Então os aposentados estão sofrendo bastante também. Eu acho que o governo Anastasia tinha... E o impacto na folha de pagamento, Rodrigo, é 3,4% se ele pagar o piso. Não é uma coisa que vai quebrar o Estado, não.
Só para a gente encerrar aqui, professor, por que você acha que alguns professores, mesmo das antigas, alguns aderem, outros não, por que há essa divisão de classe?
Eu acredito um pouco que seja a situação para alguns estão mais tranquila, mais cômodas, né? Então, eles não sobrevivem desse salário. Porque se sobrevivesse desse salário de professor, duvido que eles não estariam em greve também. A nossa região aqui é um pouco fora da realidade do resto de Minas Gerais. Se você for para o norte de Minas, para o centro de Minas, para o noroeste de Minas, aonde lá a situação financeira é diferente, os professores, tem grande parte dos professores vivem com o seu salário. Agora imagina, Rodrigo, viver com R$750. Quando ele vai poder ter uma internet, um computador, comprar um livro, se capacitar para isso? Né? Ter uma qualidade de vida melhor, um pouco de conforto, não luxo. Quem é professor não quer luxo, mas um pouco de conforto faz bem, sim, para a qualidade de vida. Agora, aqui, os professores trabalham em dois, três períodos, às vezes tem uma condição financeira diferente, então aquilo não é algo que vai, olha, isso aqui é o que define a comida na boca do meu filho. Não, porque às vezes eu tenho minha mulher que tem um outro emprego bom, eu tenho um marido que tem um outro emprego bom, eu tenho uma família que tem uma estrutura, então aqui é um pouco diferente, né? Então por isso talvez alguns professores acham, ah, não, para mim tá bom, do jeito que tá legal, não quero me envolver, mas eu não acho isso muito bom, porque se a gente conseguir, ele vai ganhar também.
Tá aí o professor Sérgio Faria falando sobre a situação da greve atual dos professores aqui na cidade de Guaxupé. Situação dos professores em greve, logicamente, porque, como eu disse aí no início da matéria, da reportagem, desculpem, o ginásio está 100% em greve, mas o polivalente não aderiu totalmente. As outras escolas estaduais da cidade de Guaxupé continuam funcionando normalmente.
A Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a SIG, realiza nesta quinta-feira, dia 25, uma palestra sobre associativismo empreendedor, que tem como objetivo valorizar o comércio local. Através de uma parceria com a Federa Minas e o SEBRAE, os participantes terão a oportunidade de aprenderem algumas técnicas para otimizarem seus negócios. Ministrada pelo palestrante Alex Nunes, o encontro prevê o debate de alguns temas importantes para a geração de bons negócios. Entre eles, está a prestação de serviços como diferencial competitivo, a compreensão do papel da concorrência, o entendimento do comportamento dos consumidores e o reconhecimento da empresa. A palestra acontece amanhã, dia 25, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Santa Casa, que fica na praça Dr. Francisco Lessa. Os associados da ASIG devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 15,00 e os não associados pagam R$ 25,00. Outras informações você pode conseguir pelo telefone 3551-6555, 3551-6555. E atenção, o CIEG informa que as inscrições para o curso de técnico em segurança do trabalho se encerram no próximo dia 26, sexta-feira. As inscrições podem ser feitas pelo CIEG ou também no site www.mch.ifsulminas.edu.br www.mch.ifsulminas.edu.br. Então, lembrando mais uma vez que dia 26, sexta-feira, acaba um período para fazer inscrições para o curso de técnico em segurança do trabalho que o CIEG está oferecendo. A Associação Comercial e Industrial de Juruáia prepara a 7ª edição do Festival Lingerie em Juruáia, que a cidade já está inclusive em contagem regressiva para o evento, faltando 12 dias para o início do Festival de Lingerie, que é quando, quando as mais de 150 confecções da cidade apresentam as tendências de moda íntima para a coleção Primavera-Verão 2011-2012. Visitantes, representantes, consultores, comerciantes e empresários terão a oportunidade de fazer negócios no terceiro polo da moda íntima do país, com produção anual de 6 milhões de peças e movimentação financeira em torno de 75 milhões de reais. O Juruáia já entrou para o rol das cidades com grande giro de negócio na área têxtil. O Festival Lingerie acontece nas próprias lojas da cidade, definida como um shopping a céu aberto. Além de conhecer as novidades em lingerie, moda praia, pijamas e fitness, os visitantes poderão desfrutar da tranquilidade de fazer negócios em uma cidade típica do interior e cercada de verde por todos os lados. O Festival Lingerie acontece entre os dias 5 e 10 de setembro em Juruáia, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, inclusive no dia 7, feriado nacional.
Companheiros ouvintes,
Flávio Inácio, Priscila Márcio, Ricardo de Carlos, que já chega aqui pelos estúdios da 87 FM. Nós estamos chegando agora no meio-dia e um, chegando ao final de mais um Giro por Guaxupé. Olha, um minutinho só a gente passou hoje, né, Flávio? Então, é isso, pessoal. O Giro volta amanhã. Agradeço a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente vai ficando por aqui. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e sem pretensões políticas. A comunitária defende a democracia e defende o direito do cidadão de bem. A comunitária não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta. Com reportagens de todo mundo, redação de Flávio Inácio e produção de Priscila Máximo, termina aqui mais um Giro pro Guaxupé. Vem aí o Baú do Ricardão. Boa tarde.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte.